Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, vivo início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rua de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém e também na RUC de Coimbra. Especial Terra de Abrigo hoje com os Pé na Terra, uma das faces mais visíveis da feliz renovação da folk criada no Porto. O seu segundo álbum, 13, que acabam de editar, põe as mãos do destino, a sorte ou o infortúnio dos riscos que a banda corre ao oferecer-nos um cardápio vigoroso e diversificado de folk rock com lives de progressivo. Acima de tudo, os Pé na Terra são um dos projetos da nova geração de músicos folk que imprimem mais intensidade no espetáculo, sem nunca perderem o contacto com as raízes da música popular portuguesa. 13 apresenta-nos composições originais, modas populares, como a fantástica versão de Farrapeira, recolhida na Vila Barã de Paúl, e presta ainda uma arriscada homenagem a Adriano Correia de Oliveira, com três visões muito distintas que este cantautor de Anvintes interpretou: as mãos, num tom mais progressivo, a fala do homem nascido, mais festivo e folk, e ainda o tema E Alegre Se Fez Triste, mais baladeiro. Durante esta hora vamos então conversar com Cristina Castro e Tiago Soares dos Pé na Terra. Olá Tiago, olá Cristina. Os Pé na Terra recentemente editaram um EP que se chamava 13 e agora voltam a editar um disco com o mesmo nome. Porquê? E este é um álbum com os tais 13 temas que dá nome a esse disco, a esse álbum e a esse EP. Porquê é que vocês editaram este EP previamente, antes de editarem este álbum?
Foi tudo uma questão promocional. Nós resolvemos editar realmente este EP. Tem 5 temas que fazem parte do CD. Um pouco também para dar já o cheirinho daquilo que nós iríamos lançar no CD. Pronto, podíamos realmente ter lançado, por exemplo, só no, a nível da internet, MySpace, mas assim, como nós também gostamos que as pessoas levem para casa algo nosso, não é? Como as capas também são sempre diferentes, o EP também queríamos que realmente fosse um bocadinho também diferente, embora seja um bocado mais simples, não é, do que o CD, mas quisemos que as pessoas realmente tivessem já assim um cheirinho daquilo que iria ser o nosso trabalho.
Porque hoje em dia não há muita tendência de se editarem EPs, mas sim, o EP também diz um bocado respeito aos 4, 5 temas, que geralmente nós, quando queremos conhecer uma banda, vamos ao MySpace e ouvimos 4, 5 temas.
Exato.
Foi também com essa intenção de terem editado este EP?
Sim, como já disse, realmente assim era uma forma das pessoas já terem contacto com as músicas, e, mas de uma forma também material, não é?
Sim,
física, exato, levando o EP para casa.
Vocês sentem que está a haver agora público a conhecer-vos através deste novo disco, destes novos temas que vocês editaram previamente no EP, que não conheciam o projeto anteriormente, quando editaram o primeiro disco? Sentem que estão a alargar a audiência?
Sim, eu acho que ajudou imenso termos o EP na mão, porque fizemos um verão com um novo alinhamento através do EP, e foi importante termos o EP na mão, e foi uma forma também de promoção. Isso.
O projeto parece-me que do primeiro para o segundo disco há mais temas cantados, isto é, o primeiro disco era mais instrumental do que é este. Concordas comigo, Cristina, que tu cantas?
Sim, isso por acaso não nos faz confusão, nem nós pensamos em ter só músicas cantadas, ou por acaso não estamos a fazer contas, olha, este CD tem que ter mais cantadas ou não. Há sempre pessoas que preferem temas mais cantados.
Não, porque parece-me que numa primeira fase a banda tinha um cariz mais instrumental, até mesmo pelos músicos, em que desenvolviam muito os temas, chegavam a ter 10 minutos, sobretudo ao vivo,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Agora parece que se estão a preocupar mais a respeitar o formato de canção. É a impressão minha.
Não, acho que fluiu dessa maneira. Não foi nada pensado de forma que, olha, agora neste CD vamos ter, sim senhora, mais canções. Não. Fluíram as músicas a aparecer, e fomos construindo essas músicas dessa maneira, foi mesmo assim.
Nesta nova leva de temas há também um repertório original que já havia,
uhum.
E há também um olhar, o vosso olhar, por alguma da música tradicional, para além de uma homenagem que fazem ao Adriano
Exato.
Correia de Oliveira. Esse processo de composição, como é que é feito? Quem é que contribui mais para esse processo de composição?
Eu acho que o Hélio, o nosso guitarrista, é fundamental na parte da composição dos novos temas.
Portanto, e o Hélio que vem de uma área mais roqueira,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Sim, é uma área um pouco mais roqueira que, por exemplo, eu e a Cris ou o Ricardo.
Como é que o rock encontra a música tradicional?
Eu acho que hoje em dia não há esse tipo de fronteiras na música, e estamos à procura sempre de novas sonoridades, e acho que essa ligação faz todo sentido. E acho que o resultado, pronto, há sempre uma evolução. Estamos sempre a trabalhar num novo tipo de som, e é isso que o objetivo do grupo
hoje
é.
Hoje em dia
isso.
É muito natural ouvirmos, irmos a uma arruada, não é? E ouvirmos um gaiteiro a tocar um tema dos Nirvana, não é?
Por exemplo.
Torna-se muito natural
Deep Purple,
isso acontecer. Não?
Claro que sim, claro que sim.
Portanto, o pessoal do rock ouve gaitas de foles, mas se bem que nós raramente conseguimos encontrar gaitas de foles num projeto assumidamente rock, não é? Isso já é mais difícil de encontrar.
Sim,
é diferente. exemplo, os temas tradicionais que nós temos, que é Farrapeira e Ouvira de Seis, foi por causa de experiências
que é
nós
de Paul,
tivemos. Sim,
é?
De Paul,
Paul,
porque nós chegamos
onde
a ir lá.
Existe um grupo que é o Velha Gaiteira, que
Velha
também
Gaiteira,
toca com uma grande intensidade.
Sim, sim.
E são vossos
e nós,
amigos.
São nossos amigos, exatamente. Exato. Por isso, foi através também dessas vivências, nós termos ido lá, não é? Que nos surgiu essa música. Ouvira de Seis já foi diferente, já foi através de uma saída também para outro país, para a Itália, que nós resolvemos também levar uma pessoa para ensinar danças e ensinar um vira, e surgiu esta música, até foi através de uma recolha. Exatamente, e essa música foi engraçada porque deram-nos o tema só em áudio, e eu, quando estava a tirar a letra, percebi outra coisa completamente diferente na parte do refrão, e toda a gente agora me diz: olha, mas essa música não é bem assim. E olha, foi que eu entendi. Lá está, a tradição oral, não é? Às vezes tem destas diferenças, não é? E encontra-se diferenças de várias versões.
Há na vossa sonoridade também um não sei quê de ir um bocado à música tradicional italiana, aquelas percussões muito intensas,
tamborãs,
aquelas tarantas,
sim.
De quem anda.
Isso foi
tocado por uma tarântula, não é?
Exatamente.
Puglia, Lecce.
Aquilo foi um bocadinho a experiência.
Até sobretudo no último tema, em que o tema que sucede ao conto, não é?
Ao
se
conto.
A sorte ou azar.
O objetivo foi mesmo esse. Pronto, a pessoa que conta esse conto, que narra o conto no CD, foi essa pessoa que foi connosco à Itália. E aquilo foi através das experiências todas que tivemos em Itália, decidimos fazer essa ligação com a pessoa que foi, não é? No final do conto, ter aquele cheirinho da música italiana, que foi toda uma experiência que nós vivemos no sul de Itália, e que foi lindíssimo, foi uma experiência fantástica. E de lá eu consegui comprar o tamborelo, estava lá a pessoa que os constrói, e eu filmei-o a tocar aquilo e retirei a técnica, e acho que é engraçado também termos essas experiências.
E é engraçado que, apesar de nós não termos muita proximidade com a folk italiana, nos festivais que estamos habituados a ver em Portugal de música folk e de world music, mas sobretudo novas bandas italianas têm existe um imenso vigor, sobretudo nos festivais.
Sim,
principalmente nos festivais do Eurofolk. Há sempre imensas bandas novas italianas que tocam este tipo de sonoridade a concorrer e sobretudo a ganharem concursos.
Sim.
Vocês têm algum contacto com esse tipo de bandas?
Não pensámos nisso, por acaso, quando fizemos esta versão de uma música italiana, não pensámos nessa situação. Pronto, mas é verdade, sim, os grupos italianos têm sempre muito vigor a tocar, muita energia, e acho que mais do que pela parte técnica, conta muito a energia, eles transmitem uma energia brutal, e nós temos tido contacto com algumas bandas do género, e sim, os italianos nesse sentido são muito imponentes na sua música.
No vosso projeto há também esta componente de fábula, de contarem histórias, como acontece aqui neste último tema, coisa que também já acontecia no vosso primeiro disco.
Sim, sim. No primeiro CD tivemos uma pessoa que escreveu um poema, pronto, mesmo propositado para o nosso CD, e neste álbum, por acaso, não é? Não foi nada também assim muito que tivesse que ser, não é? Não, surgiu a oportunidade e nós dissemos: olha, por que não fazemos num primeiro CD também, e vamos meter desta vez um conto, até bastante longo, não é? São 6 minutos e tal, mas achamos piada manter essa linha. É sempre uma coisa diferente, não é? Dentro do CD, não é? Dentro da música, ter um...
Mas vocês não contam o conto ao vivo?
Contamos, estamos a contar nos concertos de lançamento, e resulta lindamente.
Mas a pessoa que...
Sim, sim,
a própria pessoa
está lá, claro, que sempre com adaptações.
E que já agora é Ana Lages, que é daqui de Lisboa. Pronto, ela é mesmo contadora profissional.
Exato. Não, isso sente-se que é uma contadora profissional, porque
sim,
está muito
sim,
bem
sim,
contado,
sim, sim.
Não é?
Exatamente.
As expressões da criança.
É muito engraçado,
do avô.
É muita sorte. Ela é mesmo um espetáculo, é uma pessoa muito divertida, e ela transmite no conto mesmo, li muita garra a contar aquilo tudo.
Era uma vez um rapaz pobre que toda a sua vida sonhara em ter um cavalo. Um cavalo qualquer. Podia ser magro, estropiado, coxo, não importava, desde que fosse um cavalo. Um dia, ao sair de casa, surgiu de repente, vindo do nada, um enorme gato preto que se eriçou todo enquanto se atravessava no seu caminho. O pai do rapaz, que estava por ali, por perto, a cortar lenha, ao ver o sucedido, largou o machado, deitou as mãos à cabeça e exclamou: "Ai, filho, que azar! E logo hoje, que é sexta-feira 13! Mas que desgraça te irá acontecer!" O avô Homem de poucas palavras, observava a cena sentado num banco junto à soleira da porta, onde desfrutava o sol da manhã. Ao ouvir aquilo, ajeitou o chapéu na cabeça, cofiou a barba e contrapôs numa voz que carregava consigo a sabedoria dos anos. Se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Não tinha passado nem meia hora, quando passou por ali uma caravana de mercadores que levava consigo vários cavalos. Mas um deles estava visivelmente coxo e a atrasar todo o grupo. Pararam para descansar e decidir o que fazer com o bicho doente mesmo à frente da casa do rapaz, que ao ver os animais lhe iluminaram os olhos e de imediato correu a ver se podia ajudar. Aproximou-se dos dois homens que cuidavam do animal. O animal não está bem, perdeu uma ferradura e tem uma ferida no casco. Não pode continuar a viagem nestas condições, dizia um deles. E antes que o outro pudesse dizer alguma coisa, o rapaz interrompeu. Posso ajudar em alguma coisa? É preciso água para os cavalos. E este? E os senhores? Querem refrescar-se um pouco? Os homens olharam-se entre si como se um anjo tivesse caído do céu e a resposta às suas preces se tivesse feito ouvir na forma daquele rapaz, mesmo à frente deles. Olha lá, rapaz. Tu não queres ficar com este cavalo? Ele está velho e coxo, não o podemos levar nestas condições. Quando a ferida sarar, ainda estará capaz de fazer algum serviço leve. E tu, pareces ser um moço capaz de cuidar bem dele. É um favor que nos fazes. O rapaz nem queria acreditar. Saltou de alegria. Um cavalo? Para mim? Para mim? Só para mim? E eu sempre sonhei ter um cavalo toda a minha vida. A sério, perguntou ao meu pai. Disse ele apontando para o pai que entretanto se aproximava do grupo. O pai confirmou dando uma palmada nas costas do filho e acrescentando: é lá, isso é que é sorte, rapaz. Quem diria, hein? Logo hoje, o teu avô é que tinha razão. No entanto, lá de trás o avô adverte: sorte ou azar, só o tempo dirá. Com o tempo, o cavalo recuperou todas as suas capacidades e corria livremente no prado onde pastava. O rapaz andava feliz como um passarinho. Cantava, montava o cavalo, conversava com ele, escovava-o, tratava dele de dia e só não dormia com ele no estábulo à noite, porque o pai não deixava. Ora, um belo dia de outono, em que o cavalo pastava no prado, apareceu à sua frente uma cobra. O animal assustou-se e desatou a fugir, a galopar a toda a brida pelos campos fora, enquanto o rapaz viu desaparecer diante dos seus olhos o desejo tão cobiçado. Ao ouvir as notícias trazidas pelo filho, desfeito em lágrimas, o pai exclamou pesaroso: ai, meu filho, que azar, que tristeza. Eu também já me tinha afeiçoado ao animal e tu andavas tão feliz com ele. Era mesmo uma alegria ver-te. O avô consolava o rapaz, dando-lhe palmadinhas nas costas e umas palavrinhas de conforto. Se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Todos os dias, lá ia o rapaz para o prado e chorava inconsolável a sua perda. Um dia, depois de ter adormecido, embalado pelas lágrimas debaixo da macieira favorita do cavalo, foi acordado por uma respiração pesada junto ao pescoço. Abriu os olhos e pôs de pé num salto, assustado e pronto para defender-se. Mas à sua frente estava nem mais nem menos do que o seu cavalo. O rapaz nem queria acreditar no que os seus olhos viam. O seu cavalo? Era mesmo o seu cavalo? Ainda por cima acompanhado por outro cavalo? Uma égua? E como se não fosse suficientemente bom, a égua estava prenha. É muita sorte, caramba! E o pai pensava exatamente o mesmo quando viu o rapaz entrar derrompante pela porta dentro com as boas novas. Ai, filho, que sorte! Tu és mesmo o rapaz de sorte! O avô, que tinha sido acordado pelo alarido do neto, advertiu por dentro: se é sorte ou azar, só o tempo dirá. O potro nasceu, cresceu e tornou-se um belo animal. Quando estava pronto para ser domado, o rapaz deitou as mãos à difícil tarefa. Sabia que não ia ser proeza fácil, pois desde sempre o bicho revelara ser dono de um espírito altivo e independente. À primeira tentativa, o rapaz não conseguiu sentar o rabo na sela e já estava no chão. À segunda, o rapaz conseguiu sentar-se, por 5 segundos. E à terceira conseguiu a incrível façanha de se segurar durante meio minuto, mas o cavalo deu um coice tão grande que o rapaz foi projetado vários metros à frente. Aterrou em cima das silvas com uma perna partida e um monte de nódoas negras que o faziam gemer a cada instante. Ai, filho, que azar tão grande, dizia o pai ao ver o filho naquele estado. Se é sorte ou azar, só o tempo dirá, exclamava o avô, ajeitando a almofada ao neto. Ainda o rapaz não conseguia ir à casa de banho sozinho quando a equipa de recrutamento do exército do país lhe bateu à porta. Estavam a recrutar todos os mancebos, tendo em vista o reforço do exército, pois a guerra com o país vizinho era iminente. O rapaz foi dado como incapaz para o serviço militar, ficando livre de se expor aos inúmeros perigos da guerra. Aliviado como nunca, o pai exclamou: ai, filho, que sorte! Olha só do que tu te livraste! Ufa! Ainda bem que não vais combater nessa maldita guerra. Numa guerra nunca ninguém ganha, disse o avô determinado. Se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Sorte ou azar, só o tempo dirá. E assim continuou a vida, lá, como aqui, umas vezes com sorte, outras vezes com azar, mas com o tempo, sempre, soberano a ditar as regras.
É esta a forma como vocês também veem a música, não é? E sobretudo contam, cantam os temas, tentarem ir à procura também de, de histórias.
Sim, não, e neste...
Para vocês a música está...
Exato, e também
tem... contar histórias está mesmo, faz parte de, do vosso universo.
Porque não, claro. Porque também tivemos, tivemos esse cuidado por causa do número 13, não é? E sugerimos à Ana, porque não, também uma história através desse, à volta desse número. É? Então ela lembrou-se deste conto, não é? Que é um conto tradicional, e ela resolveu, apresentou-nos o conto e nós achamos logo espetacular. Se é sorte ou azar, só o tempo dirá. Não é? E como nós temos tido um processo também, muito por isso, de sortes e azares, acho que se enquadrou perfeitamente nas nossas vivências, nas nossas
também
últimas.
Porque eu acho que de certa forma o 13 está ligado também a um cariz tradicional, não é? Aquelas coisas do 13... ligar sempre à tradição, e acho que é fundamental e fazia todo sentido neste trabalho. E nós também sempre tivemos muito ligados à música tradicional e a todo um contexto tradicional. Pronto, acho que foi...
Agora, vocês não têm problemas com o facto de abordarem esta questão de azar, deste número associado ao azar? Eu estou a falar isto porque, por exemplo... agora existem bandas, Roncos do Diabo, Diabo na Cruz, em que falam do diabo, falam do demónio, não é? E penso eu que já houve problemas de arranjar espetáculos porque, por causa do nome da banda, não é? Alguém que seja mais religioso não quer uma banda associada
com um nome assim.
Com um nome associado ao diabo. Não. Isto não haverá ninguém, nunca tiveram este tipo de problema.
Até agora não.
Com o número 13.
Não, e acho que a nossa música transforma esse peso todo que o número acarreta, não é? Acho que nós conseguimos transformar esse peso e transformá-lo. Porque também o 13, por exemplo, dentro do grupo nós temos muitas coincidências através desse número. Uns fazem anos nesse dia, outros já moram nessa casa, no número 13. sei lá, acaba por...
E até porque acho que o 13 não está só ligado ao azar, atenção, não é? Há ali um misto de pagão e de religioso, de sorte, de azar, não está só ligado a um cariz negro, não é? Um lado negro também tem o seu lado branco, não é? Acho que é por aí.
Mas interessa-vos esse universo da numerologia e sobretudo da cabalística? Não vão por aí, por esse caminho? Só acharam interessante esta associação de 13 temas?
Sim, também por causa do primeiro CD, que tinha 13 temas, não é? E este também acabou por ter 13 temas, também foi por isso.
Dos 13 temas, 3 deles são temas que vocês ouviram Adriano Correia de Oliveira cantar. Não é muito comum nesta efervescência de grupos portugueses a fazerem versões de cantautores, não é muito comum fazerem-se versões de Adriano Correia de Oliveira. Ouvi uma compilação com vários grupos, com as 3 Tristes Tigres e pouco mais. E agora vocês aqui atacam 3 temas do Adriano Correia de Oliveira, até mais do que fizeram com o José Afonso, que apenas fizeram a Balada dos Sinos. Porquê este fascínio com o Adriano Correia de Oliveira?
Isto começou porque fomos convidados pela Associação Adriano Correia de Oliveira, na altura para homenagear o Adriano. Fomos convidados para participar num concerto de homenagem em que propuséramos 3 temas, que interpretássemos 3 temas do Adriano, assim como foi também José Mário Branco e o Paulo Carvalho, não é? Pronto, e a partir daí depois houve um estudo. Nenhum de nós conhecia tão bem Adriano como conhecia Zeca Afonso, mas eu acho que é importante. O Adriano, a nível de composição, é um pouco mais complicado de ouvir, é mais difícil a nível de composição, e mesmo as letras são pesadas, não é? O Zeca sempre foi beber um bocadinho mais ao tradicional. O Adriano tem composições próprias, revolucionárias, acho que é ela por ela, mas a partir daí, pronto, cada um de nós ficou de...
Não tem o tempero tropical que tem o Zeca Afonso.
Exatamente, exatamente, sim, exatamente. Depois, a partir daí, cada um de nós ficou de conhecer um pouco mais da obra de Adriano. Levámos 3-4 temas, cada um de nós, para a sala de ensaio, e a partir daí escolhemos 3 temas, que foram os que depois estão neste CD, que são As Mãos, Alegre Se Fez Triste e Fala do Homem Nascido.
Que me molestem.
acabam por ser temas muito diferentes entre
sim,
si.
Sim. E o objetivo foi
sobretudo,
mesmo
comparando com a fala do Homem Nascido, que é um tema penaterriano, não é?
Sim, 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 sim.
Esse termo é giro, penaterriano.
Já é bom ter pois... conceito.
Não, porque é aquele tema em que uma pessoa ouve e quem está habituado a ouvir
pé na terra
associa a pé na terra e não só depois é que verifica, ah, isto é um tema do Adriano Correia de Oliveira. Agora, por exemplo, a fala do Homem Nascido é aquele tema em que uma pessoa ouve, até mesmo porque também não é cantado por ti, Cristina.
E Alex fez triste.
E Alex fez triste, não é? Exato. Que é um tema já que está um bocado fora do vosso, universo. E daqui também os riscos que vocês correm a interpretar este tema, não é?
Sim, mas deu-nos muito prazer fazer essa música, por exemplo, que para muita gente acha que é completamente diferente, não é assim mais alternativa, se calhar, numa segunda parte da música. Mas lá está, são as nossas influências, também a partir do Hélio, não é? Que ele é que compôs basicamente esta parte da música, fez o arranjo praticamente todo. E como ele faz parte do grupo, não é? As influências estão lá, não é? É normal que estas coisas surjam e não nos choca nada estar esta música ser um bocadinho mais forte ou meter guitarra elétrica ali distorcida e tal. Isso é, acho que faz parte mesmo de nós.
E acho que é uma coisa fundamental também tem que ser dita. É óbvio que parte do CD nós fazemos músicas também a pensar no nosso público, porque tem que ser assim, não é? E nós decidimos que parte do CD também poderia ser um pouco mais experimental nesse sentido.
Não estar
tão preocupado,
não é?
No público.
As mãos já vai para esse carisma mais experimental.
Exatamente.
Aqueles temas que vocês tocam, por exemplo, 10 minutos.
Sim.
Diz um bocado respeito a essa lógica, não é?
Exatamente. Pronto, eu acho que a forma depois como compomos, há essa distinção dos temas que são para um público, não é? De pé na terrianos. E depois outros que são um pouco mais experimentais, e acho que faz sentido nós termos esse tipo de abordagem, porque só assim também é que se evolui na música, não é? E que nós como grupo, ao experimentarmos, estamos a abrir novos horizontes, e o objetivo é esse.
A questão hoje em dia, vocês, pé na terra, associados a um movimento de música tradicional em Portugal, acabam música tradicional, e não só música tradicional, que incorpora rock, progressivo, o que for, mas acabam por ser um projeto que extravasa o público da música tradicional. Ainda nós este fim de semana estivemos no Lisboa Mistura, onde há este saudável exemplo de vermos um grupo africano logo a seguir a um projeto de gaitas de foles mirandesas como os Galandão Galandaina, como um outro projeto que une o rock à música tradicional como os Diabo na Cruz, como um outro projeto que vai do Western Spaghetti é um rock também experimental, Dead Combo com Pause. A lógica também é um bocado esta, é os projetos associados à música tradicional extravasarem essas fronteiras, porque senão também morriam um bocado e tocavam para 50 ou 100 pessoas e não mais que isso, não é?
Sim, se calhar pensando assim, se nós fôssemos só a tocar os temas de uma forma muito... Não sei que termo é que poderia...
Não sei, mais no sentido mais por isso é que também que é bom que exista, não é? Nós temos exemplos como os Convinho Tradicional, por exemplo, que é uma excelente banda, mas que tem uma abordagem quase de reinterpretação purista, não é? Daquilo que ouvem na recolha.
Mas a Convinha Tradicional também tem aquela coisa de são muito caseiros, são muito... É um vinho caseiro, mas é um vinho caseiro também com um trago de fora. E sobretudo aquelas tentativas que eles fazem de misturar temas tradicionais de Trás-os-Montes com coisas cubanas.
Sim.
Ou América Latina, não é?
E até que nós em Tocas também fazemos muito isso, não é? O Miguel Teixeira gosta muito desse tipo de composição.
Exato. Mas tudo isto hoje em dia está ligado, não é? Não, hoje em dia não faz sentido falarmos em fronteiras.
Sim,
o que é música tradicional e tudo está misturado.
Por exemplo,
também.
Claro que falam sempre no rock, não é? Por causa deles virem de um estilo diferente. Mas em pé na terra eles não vão pensar, ora bem, eu vou meter aqui um bocadinho de rock. Não, vou meter aquilo um bocadinho do que é meu, não é? Do que me agrada, não é? Através de um instrumento, não é? Da guitarra ou sendo baixo. E isso transforma-se numa coisa que é pé na terra. Acaba por ser assim, não é? Propriamente nós não estamos a pensar em estilos, não é? Propriamente ditos e agora vamos juntar aqui, vamos pôr isto acolá, pronto, e fazer assim uma panelinha de estilos. Não, é mesmo, vai fluindo e acaba por ser assim, é o nosso estilo.
É o resultado daquilo que ouvimos, todos nós, não é? Acho que hoje em dia não há ninguém que diga, eu sou do tradicional, eu ouço música tradicional, ponto, pura, não é?
Se calhar é quem dizer...
Sim, e é bom que haja pessoas assim também. Eu acho que nós, quer dizer, eu cresci, assim como cresci com o Brigada Vitor Jara ou o Júlio Pereira, também cresci com Nirvana, ouvi Nirvana e Mamonas Assassinas e muitos outros, não é?
E o interessante está a encontrar os pontos de interseção com
Mamonas Assassinas, foi uma banda muito engraçada também que influenciou o meu crescimento.
Estamos na secção dos prazeres, não é?
Lembrei-me agora de Mamonas Assassinas, que foi um grupo engraçado, interessante.
Estamos na secção dos guilty pleasures,
não é? Claro.
Mas acho bem, todos nós
daqui
ouvimos.
Daqui a bocado estou a falar de onde é choque, não.
Farrapos, oh meu bem, oh minha troca farrapos. Tenho uma camisa nova toda cheia de buracos, larilolela toda cheia de buracos. Oh minha farrapeirinha, oh minha troca farrapos. Larilolela, 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 larilolela.
Vocês vêm de uma zona geográfica onde existe um grande dinamismo em termos de novas bandas na área da folk e das misturas que fazem de folk com outras áreas musicais. Vocês próprios vêm de outras bandas e tocam com outras bandas. Portanto, vocês vêm, tu e o Ricardo vêm do Zarrofol, o Tiago toca com os Toque de Caixa, uhum, uma banda histórica do Porto. Existem imensos projetos, ainda há pouco estávamos a falar da Convinha Tradicional, podemos falar de Mandrágora,
os Gnomen.
Gnomen, que não é do Porto, mas.
Guimarães, zona Guimarães. Mas,
agora também existe um projeto interessante.
O Xícara,
em Guimarães, não é? Existe um grande dinamismo ali no norte do país, mas esse dinamismo acaba por também não se ver em Lisboa. Isto é difícil muitas bandas do Porto virem tocar a Lisboa, virem apresentar os seus projetos a Lisboa. Bandas inclusive que gravaram discos e que nunca os tocaram, nunca os apresentaram convenientemente em Lisboa, ou fizeram-no num bar com poucas condições de som. Vocês têm essa oportunidade de vir ao Museu do Oriente apresentar o vosso disco. É preciso também ter uma estratégia para que isso possa acontecer,
claro,
não é? Uma banda do Porto, folk, vir a Lisboa e apresentar num palco com condições acústicas, com condições sonoras, a vossa proposta, não é?
Claro, é uma questão também de investimento e da própria promoção do grupo. Se nós fizermos um concerto de lançamento sem condições, sem as mínimas condições, não é? Não chega da mesma forma ao público como nós gostaríamos. Por isso é que nós escolhemos o Museu do Oriente, não é? Por ser também um sítio emblemático e tudo mais, mas também porque apresentava umas condições relativamente boas, não é? Para o que nós queríamos, e já no Art Club também foi interessante, porque acho que isso é importante, ter um bom som, não é? Se tivermos um bom som, chegamos melhor ao público, não é? Porque senão é o mesmo estarmos a ver um concerto e não se ouvir isto ou aquilo, pronto, e ficamos sempre com a ideia que o grupo até podem tocar lindamente, mas pronto, para quem não perceber disso, não é? Para quem não estiver atento à parte técnica ou mais instrumental, não é? Se não estiver atento a esse tipo de coisas, vai-lhe soar estranho, não é? E parece que não tem. Queremos apostar mesmo nisso, e acho que até estamos num ponto em que temos que ir por aí, não é?
E nesse aspecto foi fundamental o trabalho que, neste caso, o Nuno Barros e Ana Brandes estão a fazer por nós.
Sim, sim. Mas a questão foi, o vosso primeiro disco cá em baixo foi apresentado no Paragraph Bar, que era um bar minúsculo. O que é que mudou na vossa estratégia do primeiro disco para o segundo, onde também vos vemos muito mais expostos na televisão? Há um grande salto em termos de visibilidade dos pés na terra. Que estratégia foi essa que vocês conseguiram implementar agora, que não tinham conseguido implementar no primeiro disco do...
Uma das coisas fundamentais é mesmo essa promoção feita pela Anne e pelo Nuno, que está a ser bem feita, e eles, o facto de serem cá do centro de Lisboa, do centro da capital, influencia muito, não é? Segundo, porque os objetivos são diferentes, nós vamos evoluindo como banda, e acho que só assim é que faz sentido irmos de grau exigindo cada vez mais da banda, do som, da promoção, e acho que só assim é que faz sentido.
Mas mantendo os pés na terra.
Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo.
Sim.
Sabemos que não podemos não conseguir chegar tão alto como uma banda rock, pop, em que o som é mais fácil de chegar às rádios, mas há uma batalha que está a ser feita, e é fundamental que todas as bandas que criem este tipo de som o façam, porque é, sem dúvida, é
insistam.
Difícil.
Acho que as bandas têm que insistir, e se realmente querem... Acho que têm mesmo que lutar por isso, porque senão não saem dali.
É esse o conselho que vocês dão a alguns dos projetos da cidade do Porto, que têm valor, que já editaram discos, mas que não conseguem chegar à capital.
Até porque a nível musical são muito bons, não é? Eu, por exemplo, eu falo a gosto pessoal, Xícara está a surgir agora e estão com uma sonoridade muito, muito interessante. Depois o problema é que, se não arranjam um agente, às vezes está muito complicado dizer isto assim, mas infelizmente é verdade. Se for um agente do Porto, que não tenha contactos
que perdem
em Lisboa. E depois, claro, se as coisas não resultam, se não há concertos, se não há promoção, as coisas, eu falo, por exemplo, em relação a Toque de Caixa, nós lançámos o CD e aos poucos as coisas não foram aparecendo, e obviamente depois há de certa forma um resignar.
E nós estamos a falar de uma banda que faz parte da história da música tradicional portuguesa, sobretudo entre os anos 80 e os anos 90.
Claro.
Era um projeto essencial da música tradicional portuguesa, não é?
E há, obviamente, um objetivo em que a música chega a todo lado, mas é difícil. É preciso, pois também o facto de nós sermos 8, 9 elementos em Toque de Caixa, é difícil conseguir conjugar os objetivos de cada um, e pronto.